Melhor, olha, quando o assunto é audição, aqui na sala digital a gente identificou o seguinte: vamos aqui para o telão, porque a gente identificou um crescimento significativo no interesse de busca por aparelho auditivo, que é o dispositivo que amplifica os sons e ajuda quem tem algum grau de perda auditiva a ouvir e a se comunicar melhor. Nos últimos 5 anos, o interesse por esse aparelho praticamente dobrou e atualmente está no patamar mais alto, ou seja, com muita gente indo ao Google em busca de informação sobre isso, e isso em um cenário em que mais de 10 milhões de pessoas enfrentam algum grau de deficiência auditiva aqui no país. A gente também selecionou algumas das principais perguntas feitas sobre ouvido nos últimos 12 meses. E dá para ver aqui que tem muita gente recorrendo ao buscador para tentar resolver dor de ouvido. Vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui. Dor de ouvido, o que fazer? O que é bom para dor de ouvido? Zumbido no ouvido, o que pode ser? Dor de ouvido, o que pode ser? E fone de ouvido, faz mal? Então, também chama a atenção duas perguntas que eu repasso elas para vocês aí no estúdio discutirem, doutor Jean. Então, o que pode ser o zumbido no ouvido? E essa última que eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Fone de ouvido, faz mal? Eu volto com vocês.
E aí, faz mal o fone de ouvido?
Fone de ouvido, além da questão do volume que a gente discutiu, ele, querendo ou não, é um corpo estranho, um objeto que fica ali em contato. Então, depende da frequência que você usa, Jean, se você limpa, higieniza com frequência o seu fone. Em relação a gente, esse risco maior de uma contaminação, em fazer uma otite externa, a gente dá preferência a modelos como esses
Mas
headphones e os
são
externos,
aqueles externos, não
isso,
aqueles
não
que a gente.
aqueles pequenininhos dentro do ouvido. Mas usando esporadicamente, com cuidado, mantendo o seu fone sempre higienizado, não temos problemas maiores.
Higienizar com um álcoolzinho é o
Isso é
suficiente?
o suficiente, é o suficiente.
Muito bem. Uma outra questão que é algo interessante, que hoje muitas pessoas que têm um diagnóstico de quadro demencial, quando são avaliadas do ponto de vista audiométrico, se descobrem que elas têm algum problema da audição. E quando colocam o aparelho, começam a interagir. Como que a gente pode hoje orientar as famílias nesse contexto, para que a gente realmente possa usar isso como um diferencial?
Isso é um ponto muito importante da gente discutir aqui, que eu sempre gosto de explicar. A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que ela começa a ter alguma forma de manifestação. Então, quando o paciente começa a ter aquele incômodo, os familiares, a gente já tem que avaliar se não é um caso para o aparelho. Até porque, quanto mais tempo vai passando, de uma forma simples de explicar, o cérebro vai adormecendo. E depois, para estimular aquele cérebro, fica muito mais difícil. E como que funciona o aparelho? Ele é uma caixa de som. Não adianta eu amplificar o som, aumentar o volume aqui, colocar um aparelho, se toda a minha via neural, o meu cérebro não estiver atuando bem. Então, eu preciso de um cérebro funcionante para um aparelho funcionar bem também. Senão, é a queixa clássica do paciente. Eu escuto, mas não entendo. E por que que ele não entende? Porque as conexões estão se perdendo. Então, hoje em dia, começou a perceber que está com uma perda auditiva, está tendo uma dificuldade, está iniciando um quadro de demência. O quanto antes uma avaliação para uma protetização, para um uso de um aparelho, se for o caso, melhor. Por quê? Senão a gente perde o time.
Tempo
Tempo.
ideal para acolher esse paciente.
Isso.
Agora a gente falou de ouvido, o nariz. Hoje a gente tem aquela velha história chamada rinite, poluição, calor, esses impactos de calor e frio, não é? Quer dizer, a gente usa o ar-condicionado no carro, sai, bate aquele bafo. Como que a gente consegue viver no nosso dia a dia e proteger o nosso nariz desses vilões?
Então, o fundamental hoje que a gente consegue classificar até no nível do dia a dia da gente, assim, tem aquela rinite, aquela inflamação nasal por causa da alergia. Então, a pessoa tem um cachorro, um gato, um pó, o pólen, o ácaro, o famoso ácaro. E tem aquela rinite que causa, não é por causa de proteína, assim, aquilo lá que causa alergia, é por causa da temperatura. O mecanismo é diferente, tanto que você fala assim, ah, eu, quando eu entro em contato com o meu gato, meu cachorro começa a espirrar. Ao mesmo tempo, outro mecanismo fala assim, ah, não, quando eu pego um ar-condicionado como a gente está aqui hoje, fala assim, ah, começa a espirrar. Ou aquela vovó vai tomar a sopa e começa a escorrer o nariz. São mecanismos diferentes, por isso o tratamento são diferentes. Muitas vezes eu falo assim, doutor, eu lavo meu tapete, eu cuido, assim, mas quando eu estou no ar-condicionado eu espirro, porque o mecanismo é diferente, não é alergia esse do ar-condicionado. Isso vale muito a pena falar. A mulher que fica grávida tem a rinite gravídica, congestiona mais o nariz. Antipertensivos também causam. E aquela pirula azul também causa congestionamento nasal. Tá? Então tem vários motivos. Então, vale a pena a gente se separar um pouco. Tem aquilo lá que é causada por alergia, que a pessoa depende daquela proteína, que a gente fala do pelo, do ácaro, ou aquela que depende de fenômenos físicos, vamos dizer assim. Só assim a gente já consegue. São remédios diferentes, a abordagem também é diferente.
A gente fala muito sobre perda auditiva, mas a gente sabe que algumas doenças neurológicas podem ter algumas manifestações que não obrigatoriamente relacionadas diretamente à doença. Por exemplo, o Parkinson, que não obrigatoriamente comece com tremor.
Sim.
Como que eu poderia iniciar alguma manifestação que eu olha, vamos ficar atento nesse sentido?
Então, o clássico, que todo mundo já sabe, que você já falou, né, Jean, do tremor, aquela dificuldade no início da marcha, esses são os clássicos, que todos aqueles movimentos que nós fazemos, que tem aquela roda denteada, aquilo é tudo. Mas o que mais precoce para o Parkinson, mesmo que estão estudando, é uma coisa importante, é a falta de olfato. Subitamente, a pessoa não teve gripe, não teve nenhuma infecção de vias aéreas superiores e perdeu o olfato ou está perdendo progressivamente. E outra coisa que é importante da nossa área também é a perda auditiva, que estimula ainda mais a precocidade e a disfagia. O que, que é isso? A pessoa começa a engasgar. Ou ter pneumonia de repetição, nos casos mais graves, mas até por uma simples refeição começa a tossir. Que a gente chama hoje, entre os torrinhos, de uma voz molhada. Começa, parece que tem a sensação de ter um pigarro constante. Muitas vezes pensa que é só um refluxo, já foi no colega otorrino, ah, o doutor falou que é só um refluxo. Mas muitas vezes começou uma alteração da deglutição.
Agora, quando a gente fala de sinusite,
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o pajé aí, gente.
Meus amigos e minhas amigas, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite. Estamos começando.
Olhar a fé renasce, o mundo vai brilhar. óleo faz é gente.
Pois é, meus amigos e minhas amigas, onde quer que vocês estejam, recebam o meu abraço, o meu carinho e um bom dia, boa tarde, boa noite.
Na cabana do pajé.
Gente alegre, gente amiga, chegou a hora da história do coração.
Ela estava apenas limpando um peixe, mas o que tinha dentro mudou sua vida para sempre. O som ritmado da faca contra a tábua foi interrompido por um estalo seco. Mariana franziu a testa. Ali, bem no centro do peixe que preparava para o jantar, havia um inchaço incomum, duro e irregular. Ela pensou que fosse apenas uma pedra engolida pelo animal, até sentir um frio percorrer sua espinha. O caroço parecia pulsar. Isso não está certo, murmurou, sem perceber que estava falando sozinha. Antes que pudesse examinar melhor, o peixe se contraiu de repente, mesmo já limpo e sem cabeça. Mariana deixou a faca cair e recuou, o coração disparado. O som metálico ecoou pela cozinha. Do outro cômodo, Lucas, seu marido, apareceu às pressas. O que foi isso? Você se machucou? Mariana só conseguiu apontar para a bancada, onde o peixe imóvel parecia guardar um segredo que não deveria ser descoberto. Mariana e Lucas viviam na pequena vila costeira de Santa Marina, um lugar onde o mar decidia o ritmo da vida. Ele era carpinteiro, conhecido por consertar desde barcos de pesca até cadeiras de balanço. Ela cuidava de uma pequena horta e passava parte do dia ajudando no mercado local. Juntos, tinham um acordo silencioso. Tudo o que colocavam na mesa vinha de seu próprio esforço. Peixes, legumes, frutas, nada era comprado pronto. Era mais do que uma escolha. Era um pacto de liberdade. Mariana dizia que quanto mais se depende do mar e da terra, menos se depende dos outros. Lucas, mais pragmático, só gostava de saber que o que comiam era fresco e verdadeiro. Naquela manhã, o casal havia acordado antes do sol. O vento soprava do leste, um bom sinal para quem planejava lançar redes. O barco deles, o Estrela do Sul, já tinha sido puxado para a água quando Lucas ajudou Mariana a subir a bordo. As ondas estavam calmas e o céu anunciava um dia limpo. Eles tinham um ponto favorito para a pesca, uma enseada protegida por rochedos escuros, onde a água era profunda e repleta de vida. Ali, os peixes eram mais gordos e resistentes, acostumados a lutar contra as correntes. Hoje a rede volta cheia, disse Lucas, ajustando o chapéu de palha. Ou volta vazia se você continuar falando antes da hora, retrucou Mariana sorrindo. Ela sempre dizia que o mar não gostava de arrogância. Demorou mais de uma hora para que a rede se enchesse o suficiente para justificar o retorno. Havia sardinhas, um robalo grande e, para a surpresa deles, um peixe que Lucas não costumava trazer. Um bodião escuro, pesado, com escamas espessas. Era uma captura incomum e Mariana, que conhecia receitas para quase qualquer tipo de peixe, já imaginava transformá-lo em postas assadas com erva. Quando chegaram ao mercado, o local já fervilhava com vozes, cheiros e o som dos sinos que os pescadores tocavam para anunciar suas chegadas. Crianças corriam entre as barracas, carregando sacolas ou simplesmente brincando. Mariana e Lucas trocaram algumas palavras com conhecidos, mas decidiram guardar o bodião para o jantar. De volta à casa, uma construção simples de madeira clara, com janelas voltadas para o mar, Mariana colocou o peixe no gelo e passou o resto da tarde cuidando da horta. Lucas ficou no ateliê lixando as ripas de um barco que estava restaurando para um vizinho. O entardecer chegou, tingindo o céu de laranja e dourado. Era a hora de preparar o jantar. Mariana lavou as mãos, amarrou o avental e pegou o peixe. Ela tinha feito aquele processo dezenas, talvez centenas de vezes. Retirar a cabeça, limpar as vísceras, lavar e cortar. Não havia segredo até aquele dia. Quando a lâmina tocou a barriga do peixe, algo resistiu ao corte. Não era como passar pela espinha ou atingir uma escama dura. Era como bater em algo sólido e estranho. Mariana franziu a testa, pressionou um pouco mais e sentiu a superfície irregular sob a carne. Foi aí que o peixe se contraiu, não como um espasmo leve, mas com um movimento seco, como se tentasse respirar. O corpo, já sem cabeça, deu um salto mínimo na tábua. Mariana deixou a faca cair. O barulho ecoou, metálico, pelo azulejo. Ela recuou 2 passos, o coração acelerado. Naquele instante, tudo ao redor pareceu desacelerar. O barulho do mar batendo nas pedras lá fora, o canto distante das gaivotas, até o cheiro do peixe no ar. Tudo se reduziu àquela visão impossível. Lucas entrou apressado na cozinha, com serragem ainda grudada nas mãos. O que foi isso? Tá tudo bem? Mariana não respondeu. De imediato, apontou para a bancada. O peixe estava imóvel, mas o inchaço continuava lá, como um segredo prestes a ser revelado. Ela se aproximou lentamente, ainda sentindo a tensão no corpo. A curiosidade lutava contra o instinto de se afastar. Com a ponta dos dedos, pressionou levemente a saliência. Foi quando sentiu que algo lá dentro cedeu. Um leve brilho escapou pela abertura do corte. Mariana prendeu a respiração. Seu primeiro pensamento foi: isso não deveria estar aqui. Mas logo veio o segundo: e se for algo valioso? O olhar de Lucas passou do peixe para ela, buscando explicações. Mariana, o que é isso? Eu não sei, mas preciso ver. Ela segurou a faca novamente, mas agora com mãos trêmulas. Fez um corte mais profundo, afastou a carne e puxou o que estava escondido. Algo frio e metálico deslizou para fora. Uma corrente dourada, pesada, com um pingente de formato náutico. O ouro estava opaco, como se tivesse passado anos sob a água. Isso não é possível, murmurou Lucas, quebrando o silêncio. Mariana não respondeu. Sentia que, se falasse, a estranheza do momento se dissiparia, e ela não queria perder aquela sensação de estar diante de algo grande demais para entender. Ela segurou novamente o peixe, virando-o com cuidado, mas algo lhe dizia que ainda não tinha visto tudo. Passou a mão pela superfície fria, apertando levemente em diferentes pontos, até sentir outra irregularidade, mais próxima da cauda. Tem mais alguma coisa aqui? Disse, com um tom que era metade aviso, metade confissão. Lucas se inclinou para olhar melhor. Espera, você está me dizendo que esse peixe engoliu mais de um objeto? Mariana assentiu, e sem hesitar, fez um corte na região. Dessa vez, não havia metal reluzente, mas sim pequenas esferas leitosas que rolaram pela bancada, batendo levemente umas nas outras. Pérolas! Arriscou Lucas, pegando uma entre os dedos. Mariana arqueou a sobrancelha. Não sei. Pode ser vidro ou plástico. Ele friccionou a esfera contra os dentes, como havia aprendido com pescadores mais velhos. Não, é de verdade. Pérola legítima. O silêncio que se seguiu foi denso. Um peixe com um colar e um punhado de pérolas no estômago. Não era apenas uma curiosidade, era um enigma. Lucas largou a pérola e cruzou os braços. Isso não me parece coincidência. E se esse peixe veio de algum lugar onde... Onde o quê? Perguntou Mariana. Onde houve um naufrágio ou um roubo? Mariana sentiu um arrepio. Santa Marina tinha histórias de barcos que desapareceram sem deixar vestígios. Alguns pescadores falavam de cargas inteiras perdidas no fundo do mar. Joias, moedas, peças raras. Era o tipo de boato que ninguém conseguia provar, mas todos gostavam de repetir. Aquela ideia abriu um novo tipo de medo. Se realmente se tratava de algo ligado a um crime ou a um acidente trágico, será que eles estavam se metendo em um problema maior? Mariana, porém, tinha outra preocupação. E se houver mais nos outros peixes que pegamos hoje? Lucas ficou em silêncio por um instante e então um sorriso quase infantil surgiu em seu rosto. Acho que só vamos descobrir de um jeito. Foram até o freezer, onde ainda restavam 4 peixes da pescaria da manhã. O primeiro não tinha nada de incomum, o segundo também. No terceiro, Mariana começou a achar que talvez tudo não passasse de um golpe de sorte isolado. Mas no quarto peixe, a lâmina encontrou resistência. O barulho seco do metal contra algo sólido fez os dois se entreolharem. Mariana afastou a carne e sentiu o frio do metal sob seus dedos. Puxou com cuidado e um anel dourado, largo e robusto, emergiu. A superfície brilhava mesmo sob a luz fraca da cozinha. Lucas pegou o anel, girando-o entre os dedos. Havia 2 palavras gravadas e uma data: Miguel e Helena, 1978. Por um instante não disseram nada. Aquilo não era apenas ouro, era uma história, um pedaço da vida de alguém. Temos que achar essas pessoas, disse Mariana, num tom que misturava determinação e nervosismo. Se elas ainda estiverem vivas, respondeu Lucas, mais cético. Aquela noite, sentados lado a lado na mesa da cozinha, começaram a pesquisar. A internet, que na vila era lenta e instável, se tornou um aliado incerto. Vasculharam registros, redes sociais, até encontrarem uma pista. Um casal idoso que vivia a pouco mais de 200 quilômetros dali. A foto do perfil mostrava 2 rostos marcados pelo tempo, mas sorridentes. E lá no dedo da mulher, um anel muito parecido com o que tinham diante de si. Mariana fechou o laptop e apoiou a testa nas mãos. Lucas, e se o colar também for deles? Ele não respondeu, mas a mesma pergunta já martelava na sua mente. 2 dias depois, ainda atordoados com tudo o que tinham descoberto, Mariana e Lucas enfiaram o colar, as pérolas e o anel em uma pequena caixa de madeira e partiram de carro. A vila de Santa Marina ficou para trás aos poucos, substituída por campos abertos e silêncios compridos. Não sabiam exatamente o que esperar. O endereço que tinham encontrado era de uma casa modesta em um bairro tranquilo no interior do estado. Chegaram no fim da tarde, quando a luz dourada do sol fazia as árvores projetarem sombras longas no asfalto. Mariana apertou a caixa contra o colo, como se aquilo fosse frágil demais para o mundo. Lucas estacionou o carro e ficou ali por um instante, olhando para a porta da frente. Você tem certeza disso? Não. Mas também não tenho dúvidas. Tocaram a campainha. 1 minuto se passou, depois 2. E então, a porta se abriu. Uma mulher idosa, com cabelos brancos presos em um coque baixo, apareceu sorrindo com delicadeza. Atrás dela, um homem de expressão suave observava em silêncio. Boa tarde. Desculpe incomodar. A senhora se chama Helena? A mulher assentiu devagar. E vocês são?
Sou eu.
Mariana olhou para Lucas, hesitou por um segundo e então abriu a caixa. O colar brilhou sob a luz do entardecer. O anel repousava ao lado, perfeitamente encaixado entre as pérolas. O rosto da mulher se transformou. Primeiro, incredulidade. Depois, as mãos foram aos lábios e, por fim, os olhos marejaram. Meu Deus, não pode ser. O homem deu um passo à frente e pegou o anel com cuidado, como quem segura algo sagrado. Isso foi perdido há décadas, disse ele com a voz embargada. Em uma viagem de aniversário, estávamos em um barco e minha esposa deixou a bolsa com as joias na borda. Uma onda bateu mais forte e levou tudo. Helena assentiu, agora chorando abertamente. Eu chorei por semanas. Não era pelo valor, era pelo que significavam. Esse colar foi da minha mãe. As pérolas ganhei no nascimento do nosso primeiro filho. E o anel foi a aliança original do nosso casamento. Mariana sentiu a garganta apertar. Encontramos tudo isso dentro de um peixe. Vários, na verdade. É inacreditável, eu sei. Mas não é milagre, só pode ser. O silêncio entre eles não era constrangido, mas cheio. Como se as palavras fossem desnecessárias naquele instante. Lucas puxou a cadeira mais próxima da varanda e ofereceu para Helena. A gente não sabia o que fazer. Pensamos até em guardar, mas depois que vimos os nomes gravados, fizemos o certo. Disse o homem com um sorriso sereno. Isso mostra quem vocês são. Mariana, então, quase num sussurro. Queremos devolver tudo. O anel? Sim, por favor. As pérolas também, mas o colar. Helena olhou para o marido, que apenas assentiu. Queremos que vocês fiquem com ele. Mariana arregalou os olhos. Não, não podemos. Deve estar com vocês. Ele foi parte dessa história maluca e é um símbolo, um elo, algo que voltou à superfície para unir estranhos, explicou Helena. Lucas respirou fundo. Mas por quê? Por que abrir mão disso agora? O homem sorriu. Porque agora sabemos que tem valor para mais alguém. E porque algumas perdas, quando voltam, não precisam voltar por completo. Às vezes, metade já basta. Na volta para casa, o céu já escurecia. Lucas dirigia em silêncio e Mariana girava lentamente o colar nas mãos, observando como as pedras refletiam a luz da lua que nascia. Você acredita nessas coisas? Ela perguntou. Em quê? Destino, sinais, ciclos que se fecham. Lucas demorou alguns segundos antes de responder. Eu acreditava no mar. Hoje, talvez acredite também em milagre. Na semana seguinte, Mariana voltou sozinha à enseada, onde haviam pescado o bodião. O mar estava calmo, quase em silêncio. As gaivotas sobrevoavam os rochedos como sombras preguiçosas. Ela caminhou até a beira, com os pés descalços tocando a areia úmida, e segurava algo na mão, o colar. Durante os dias que se passaram, tentou decidir se deveria guardá-lo como lembrança ou devolvê-lo ao mar onde ele havia dormido por tantos anos. Mas ali, diante daquele horizonte imenso, compreendeu algo. O mar não rouba. Ele apenas guarda e, às vezes, devolve quando acha que é hora. Mariana se ajoelhou, mergulhou o colar na água fria por alguns segundos e então o pendurou no pescoço, não por vaidade, mas como um lembrete de que há histórias que cruzam distâncias invisíveis, de que perdas podem encontrar novos significados e de que mesmo o mais improvável dos encontros pode nascer de um corte em silêncio dentro da barriga de um peixe.
Na cabana do pajé.
Direto da redação.
Direto da redação.
Direto da redação. Gente alegre, gente amiga. Sim. Do Rio de Janeiro, meu amigo Marcos Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pajé 1 e a todos ligados na cabana do pajé. Eu sou Marcos Coelho, estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade do estado do Rio para vocês. Ligados por este canhão de audiência que é a cabana, tão bem apresentada por você, pajé 1, participação sempre especial da Pajazinha, transmissão competente da rádio Luna Rio, aqui para os cariocas, segunda, sábado, segunda às 7 da manhã, como das áreas parceiras que transmitem a cabana, a Fortaleza e toda a Nordeste do país, pela rede mundial de computadores, a famosa internet web, a cabana alcançando todos os cantos do Brasil e do mundo. Mas olha, meu caro Pajé 1, o youtuber e influenciador João Paulo Manuel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, preso em outubro deste ano, foi indiciado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, a DECAV, por estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A delegacia também pediu que a prisão temporária do influenciador seja convertida em preventiva. A Polícia Civil do Rio encaminhou à Polícia de São Paulo informações sobre novas vítimas em outros estados. A Delegacia Especializada Paulista ficará responsável pelas investigações. O youtuber foi preso em Santo André, na Grande São Paulo, em uma operação conjunta das Polícias Civis do Rio de Janeiro e de São Paulo. Poucos dias após a prisão, a Polícia pediu à Justiça do Rio que as contas usadas por ele nas redes sociais fossem suspensas. A solicitação foi feita no inquérito em que o influenciador foi indiciado no Rio de Janeiro. É inadmissível, né, Pajé? A investigação partiu de uma denúncia de uma menina de 13 anos. Ela contou em uma carta do Ministério Público do Rio que a vítima começou a conversar com o youtuber pela internet há 2 anos. Né? A família mostrou os bate-papos e vídeos, supostamente de Hunter, com partes íntimas masculinas à mostra. A prisão temporária de 30 dias decretada pela vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes do Rio foi acompanhada de mandados de busca e apreensão de quebra de sigilo dos aparelhos eletrônicos do influenciador. Abre aspas, disse a delegada Maria Luiza Machado, Trata-se de um abusador com elevado grau de periculosidade, atraindo crianças e adolescentes por meio de um perfil mentiroso para que ganhe a confiança dos vulneráveis e passe a assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos. E aí, né, se realmente for confirmado todo esse comportamento, esse sujeito tem que ser trancafiado e tão cedo sair da página. É inadmissível, né, se abusar de crianças, de qualquer pessoa, né, ainda mais crianças menores de idade que não têm tanta malícia, né, que confiam e acabam sendo enganadas e, né, abusadas, né, como esse suspeito aí está sendo investigado, né, que caso se confirme, como eu disse, todas essas acusações, tem mais é que ficar realmente preso na cadeia e dificilmente sair de lá, né, tão cedo sair de lá, já que passa a ser um perigo, caso seja tudo isso comprovado, para a sociedade civil aqui fora da prisão, né. Eu fico por aqui, Pajô, daqui a pouco eu volto, viu, com outras informações aqui da cidade do estado do Rio para vocês. Ligados na cabana que segue com você do estúdio Apajazinha. Um abraço.
Ô, meu amigo Marcos Coelho, ele tem que ficar lá preso todos os dias vendo o sol nascer quadrado.
Na beira da cabana eu sinto o vento. O cheiro de festa tá no momento. Luzes piscando, a rede se acende.
Gente alegre, gente amiga, na cabana do pajé, o Natal já chegou.
Feliz Natal!
Alô, meu amigo Stanley, meus amigos e minhas amigas, ele mora em Nova York e mora aqui em Fortaleza. Alô, Stanley, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Pois é, cabaneiros e cabaneiras, este é o meu amigo Stanley. Ele ama Fortaleza.
Doc Stanley, Sports and Death, Rock Talk Radio, The Trust in God Radio Network.
Luca Banha, Pajé.
Alô, sua carinha, Rio da TV.
Rádio, Assunção de Fortaleza.
Furies in the static where the night is young. Although I love Fortaleza calling me home. Echoes of the laughter where the breezes roam. Radio Assunção, you're never alone. It tells you it's rolling like waves on the sand. News like postcards from a distant land. Bobbiano's rhythm takes my hand. Hey, alô, Focaria, the city homes. Echoes of the laughter where the breezes roam. Radio Assunção, you're never alone.
Doc Stanley, Sports and Death, Block Talk Radio, the trust in God. We're live from Fortaleza, Plus.
Luca Banha, Pajé.
I know I'm rolling like waves on the sand. Like postcards from a distant land. Bobby Ronald's rhythm takes my hand. Alô, fuck out here in the city hall. Echoes of the laughter where the breezes roam. Radio Assunção, you're never alone. We turn the dial and feel the sound. Spinning stories all around. Heartbeat of a town. Alô, fuck out here in the city hall. Echoes of the laughter where the breezes roam. Radio Assunção, you're never alone.
Alô, gente gente alegre, gente amiga. Pensou em carne assada, linguiça, paião de dois, arroz à grega? Pensou Galeteria Fortaleza, o melhor frango da cidade?
Pensou em carne assada, é lá que tem sabor. Galeteria Fortaleza, já ganhou meu amor. Baião de dois no prato, feijoada no calor, o cheiro no ar dá até fervor. No ponto certo, churrasco sai, sanfoninha toca e ninguém quer mais parar. Final de semana é festa, vem pra provar. Galeteria Fortaleza, o melhor frango da cidade.
Galeteria Fortaleza, Godofredo Maciel, pertinho da Lagoa da Maraponga. Galeteria Fortaleza, finais de semana, a tradicional feijoada. Galeteria Fortaleza, o melhor galeto da cidade. 985276146. Galeteria Fortaleza, Feliz Natal e próspero Ano Novo. É o que deseja a todos os cabaneiros e cabaneiras a Galeteria Fortaleza. Meus amigos e minhas amigas, o preço da soja, milho, boi, algodão, café, trigo e arroz, cumprimentando o meu camarada, meu irmão, é lá de Piqué Carneiro, Erivando Maia. Alô, meu amigo Erivando, meu querido, pra você e família, eu já desejo um Feliz Natal, com muita paz, harmonia, dinheiro, eu sei que não tem muito, mas um pouquinho com Deus se transforma muitão, 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 que dá pra comprar até o chefe e o peruzão. Que beleza, que maravilha! Meus amigos de Piqué Carneiro, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, ô pajezinha. O preço da soja, milho, boi, algodão, café, trigo e arroz. Mandando também um abraço para o nosso querido doutor Militão, que mora aqui pertinho da Rádio Assunção.
Indicadores Agropecuários, com Diego Brião. Soja.
Os contratos futuros de soja com vencimento em janeiro de 2026 registraram queda nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $10.87 por bushel ao final do dia. Valor no mercado físico no Brasil por saca de 60 quilos. Estado do Mato Grosso, cidade de Rondonópolis, R$ 127,00. Goiás Rio Verde, R$ 119,00. Paraná Marechal Cândido Rondon, também R$ 119,00. Bahia Luiz Eduardo Magalhães, R$ 124,00. E Rio Grande do Sul, não me toque, R$ 125,00 por saca de 60 quilos.
Milho.
Valor no mercado físico por saca de 60 quilos. Paraná, Pato Branco, R$ 59,00. Mato Grosso, Tangará da Serra, R$ 52,00. E Goiás, Jataí, R$ 58,00.
Boi gordo.
Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em dezembro eram negociados ao final da terça a R$ 322,25 por arroba. Médias estaduais do boi gordo por arroba. São Paulo, R$ 323,04 e Mato Grosso, R$ 307,01. Mercado físico, Rio Grande do Sul, São Borja, média semanal, R$ 11,00 por quilo.
Café.
Cotação ao final da terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para dezembro deste ano, R$ 2.836,68 por saca de 60 quilos. Cotação no Brasil na B3 dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para março de 2026, $451 por saca de 60 quilos. Valor no mercado físico do café arábica tipo 6 por saca de 60 quilos. Minas Gerais patrocínio R$ 2.350, Bahia região oeste R$ 2.225 e São Paulo Franca R$ 2.360 por saca de 60 quilos.
Algodão.
Valor do algodão em pluma por arroba, Mato Grosso Sorriso R$ 105,22 e Bahia região oeste R$ 114,00.
Trigo.
Valor no mercado físico do trigo por saca de 60 quilos. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$ 64,00. E Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, R$ 55,00.
Arroz.
Valores no mercado físico. Bahia, região oeste, R$ 70,00. Por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 50,00. Por saca de 50 quilos.
Indicadores Agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web.
Valeu, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, mas obrigado mesmo.
Fortaleza no céu dourado, Recife com mar encantado, Rio de Janeiro samba acordado. Salbiando em cada esquina, palmas dançam, terra divina, o vento canta, alma latina. Bom dia, sol que aquece, boa tarde, brisa que desce, boa noite, estrela que cresce. Tá todo mundo ligado na cabana do pajé, tá todo mundo encantado
leva além da cabana um canto também. Bom dia, sol que aquece. Boa tarde, brisa que desce. Boa noite, estrela que cresce. Bom dia, sol que aquece. Boa tarde, brisa que desce. Boa tarde, boa noite, estrela que cresce. Tá todo mundo ligado. Isso nos leva além da cabana, um canto também.
Meus amigos, minhas amigas, existe uma qualidade, um tipo, uma marca diferente. Às vezes tem até ele perfumado.
Me diga, qual é o papel higiênico bom e barato que eu devo comprar para me usar? Porque eu tô fraquinho de dinheiro, não tem dinheiro. Aí, o pouco dinheiro que eu tenho, só dá pra comprar um papelzinho barato e bom. Qual é o melhor papel?
Folha de ortiga e a folha de cansação é o melhor papel que eu encontrei aqui pra você pode usar que dá certo.
Ave Maria, mulher do gol. Folha de cansação de ortiga na bunda. Ele vai aguentar? Mas nunca ele para de pular e corroçar, mulher do bumbo. Aí é um desassossego pro pobre. O pobre já não tem sossego. Já vem desassossego. Vai passar folha de ortiga e folha de cansação na bunda. Ele endoida correndo a Maria, mas mulher do burro, e é desse jeito, pai, feliz pessoa, vou ter que pedir informação a você.
O quê? Coça, 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 coça. Gente alegre, gente amiga, estamos falando da Avenida Rui Barbosa, 1901, Fortaleza, Ceará, Brasil. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, Fortaleza querida, Fortaleza, nós te amamos.
No ar flutuam ondas de luz, na frequência da cidade que reluz. Rádio Assunção.
A mente expande.
Pois é, gente alegre, gente amiga, tudo começa na Rádio Assunção. Todas as madrugadas, a partir de 4 horas da manhã até as 6 da manhã, o pau chincha. E quem acompanha a nossa programação com todo carinho é o meu amigo Barroso, do bairro Meireles. Bairro Meireles, aqui em Fortaleza. Inclusive, a semana passada eu estive lá no apartamento do meu amigo Barroso. Ele me mostrou o apartamento maravilhoso. Que beleza, que maravilha, ô meu querido Barroso. O senhor é merecedor.
Na cabana do pajé.
Um abraço, Barroso. Feliz ano novo, feliz Natal para o senhor e toda a família, com muita paz e harmonia. E que Deus seja louvado para sempre louvado. Amém.
Na cabana do pajé.
Gente alegre, gente amiga, voltando direto da redação.
Direto da redação.
Direto da redação. Meu amigo Marcos Coelho, retorno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Pajé. Olha, amigo, o Ministério Público do Rio revelou uma série de trocas de mensagens entre milicianos da Baixada Fluminense, que, segundo as investigações, recebeu informações sigilosas de um policial civil que planejava execuções de rivais. As conversas foram interceptadas pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, HECO, que fez uma operação para cumprir 13 mandados de prisão contra integrantes da milícia Catuí Belfor Roxo e Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Até o que se sabe aqui no Rio de Janeiro, 4 pessoas haviam sido presas, entre elas um policial civil chamado Jaime Rubem Provenzano, acusado de vazar dados de operações da própria corporação. O grupo é denunciado por constituição de milícia privada, extorsão, tortura e homicídios. A ação faz parte da Operação Golden Heads, deflagrada após meses de monitoramento do GAECO sobre as atividades da milícia comandada por Diego dos Santos Souza, Cabeça de Ouro, preso após tentar fugir pela varanda de um prédio na Barra da Tijuca. De acordo com a denúncia, Provenzano, identificado nas conversas como Família DRL, que aspas, repassava informações de dentro da Polícia Civil aos milicianos. Em um áudio recuperado pelo GAECO, ele diz, abre aspas, fala irmão, amanhã vai ter operação da DGPC, que é as delegacias distritais, né? Aí, cumprimento de mandado. Pô, quebrou a gente. No dia 10 de março, véspera da operação citada pelo policial, Provenzano enviou novas mensagens. Abre aspas, ele disse, hoje cheguei cedo na base, estou levantando os mandados para quinta-feira. A informação circulou rapidamente entre integrantes da milícia. Segundo o MP, 2 criminosos conversaram sobre o alerta, dizendo o seguinte, abre aspas, a mega operação é amanhã, vai avisar carro roubado, carro clonado, cumprimento de mandado de 2018 em diante, receptadores de telefones roubados. Preocupado, André Júnior de Oliveira Pereira, o Litrão, responde, abre aspas, você para não estar no meio dessa por aí, o que me preocupa é esse mandado de 2018 aí, esse mandado em aberto, entendeu? Então, por aí vai, né, meu caro Pajé, uma demonstração aí de toda essa... Esse comportamento é lamentável, né? Se realmente for provado e condenado esse policial civil, é profundamente lamentável que pessoas que estão para servir a favor da lei acabem virando as costas e servindo ao crime, né? Mas, profundamente lamentável, né? A gente torce para que, né, a inteligência da polícia continue cada vez mais tentando limpar a corporação, que a gente sabe que a maioria, né, tem boas intenções, são trabalhadores honestos, mas existe uma pequena parte da banda podre que precisa ser cada vez mais eliminada de nossas forças policiais. Eu fico por aqui, viu, Pajé? Volto na próxima edição da Cabana do Pajé, já que essa segue com você, a Pajazinha, dentro do estúdio. Até a próxima.
Valeu, meu amigo Marcos Coelho. Um abraço e bom dia, boa tarde, boa noite.
Na Cabana do Pajé.
Sorrisos brilham pelo ar. Gente...
meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Maracujá Murcho, como sempre, fica tomando um cafezinho, olhando para o horizonte e pega o celular, fica pensativo um pouco e resolve formular uma pergunta ao Google.
O que é que eu faço? Minha mulher já tá plantando mandioca todo dia. Quer fazer só a minha pergunta com a história de plantar mandioca? Eu não sei o que é plantar mandioca, essas coisas. Eu já vi cansado de tanto trabalhar na roça e ela ainda quer que plantar mandioca. Plantar mandioca, Google. A gente cavar o buraco no chão e enterrar a mandioca? Paladar? O que não é? Que eu não sei como é isso. Mas ela é uma pontinha aqui que quer plantar mandioca, senão vai chamar um vizinho pra plantar, que eu não quero plantar, mas o que é que eu faço?
Oxe, agora deu mesmo, tu não sabe nem plantar mandioca, tua mulher quer namorar besta, tu é um boca aberta mesmo, já que tu não sabe plantar mandioca, deixa que o vizinho planta pra ela, pra isso aí ela tem. O vizinho você só serve pra ser besta e burro e corno besta do Google.
Oxe, agora você é mãe de burro, me arrasou! Eu sou besta e burro e ainda...